Sejam muito bem-vindos a Game Lore. Hoje nós vamos falar com o Take, um amigo nosso que está em Portugal, e a gente vai tentar conhecer um pouco mais como é que é o mercado de games lá fora e fazer um comparativo com o que nós temos aqui no Brasil. Take, tudo bom com você, cara?
Bom, tudo bom. Saudações aqui da terrinha, diretamente de Portugal, da área do Porto. E vamos lá, vamos falar um pouco sobre o mercado aqui, o que eu vi esses últimos 2 meses que eu me mudei para cá e o que a gente espera aí.
Take, então você tá há 2 meses aí em Portugal, né?
2 meses. Hoje mesmo fez 2 meses. Cheguei dia 10 de maio, dia 10 de julho.
Legal, legal. É bom que a gente já vai fazer um acompanhamento com você, hein? Daqui a uns 6 meses, 1 ano, a gente retoma e vê o que você conheceu mais. Até porque, por causa das restrições do coronavírus, não dá pra você passear tanto por aí, né?
Você pode andar na rua sem máscara, né? Tanto aqui onde eu tô, em Amarante, é interior, né? Como se fosse Jundiaí. Só precisa da máscara pra entrar em uma loja, uma padaria, alguma coisa assim. Parece que voltou ao normal, né? Porque é muito isolado aqui. Mas quando você vai lá para o Porto ou Lisboa, aí sim, aí tem que usar máscara o tempo todo.
Cara, você chegou nesse tempinho que você tá aí, você conseguiu ver algum anúncio por aí de TV, outdoor, revista?
Então, até estava conversando com o Matheus, o marketing aqui é mais pela televisão, né? Desde que a gente chegou, a gente acompanha a TV para ver se enturmar no país. Durante a programação ou filme, novela, alguma coisa que eles estão passando, sempre tem umas propagandas, não são grandes igual do Brasil, que é de 3 minutos, e eles até colocam um timer, né? Ah, 1 minuto de propaganda, 1 minuto e meio. Quase todas do Switch, e ele mesmo, o console, chamando as pessoas para comprar, mostrando a família jogando junto. Ou agora o que está passando muito é a propaganda do Switch do Animal Crossing. Está tendo muita propaganda do Animal Crossing. O que mais? Não só da Switch, né? Também da Sony. Teve bastante propaganda do The Last of Us 2. Mas do Switch e do Animal Crossing é direto. Todo dia tem, a tarde inteira. Parece que a Nintendo gasta bastante aqui em Portugal. Agora, de outdoor, não tem, porque Portugal, eu acho que é um país mais limpo, assim, né, visualmente. Eles prezam muito pela natureza, então não tem outdoor de quase nada. Quando você vê, é ou alguma coisa de política, ou alguma coisa de emprego. Ah, precisa-se disso, precisa de pedreiro, alguma coisa. Mas de produto, assim, é bem difícil.
Em relação aos preços, Take, a gente sofre bastante aqui no Brasil com preço, né? Não importa o sistema, Play 4, Xbox, o Switch nem se fala, né? Tá chegando aí a R$400 os jogos. E com os consoles também, a gente sempre sofreu bastante.
Querendo ou não, você converte. Na hora que você olha o preço, você vai converter, porque a gente é do Brasil, tá acostumado a ver em dólar, ver em euro. O euro tá 6,10, se converte e chora. Cada jogo custa um apartamento.
É isso mesmo. Assim, será que eu compro um videogame novo ou um carro popular?
Porque, cara, você pode comprar um carro aqui com 2 mil euros. Meu, quando que você vai comprar um carro no Brasil com 2 mil reais? Mas assim, até cheguei a fazer umas contas. Olha que podcast precioso, hein? Fiz contas.
Embasado.
Queria comparar, por exemplo, o salário mínimo daqui e do Brasil para você comprar um jogo no lançamento, né? Então, por exemplo, lançamento aqui, The Last of Us 2, 75 euros. Convertendo hoje para real, dá R$450. Você fala, porra, mas é muito mais caro você comprar um jogo em euro. No Brasil, geralmente lançamento mídia física é R$250. Se a gente for comparar o salário mínimo, aqui são 700 euros. Se você pegar esse preço de um jogo e vai receber o salário, vou comprar um lançamento, você gasta R$250, 5% do seu salário. Aqui em Portugal, você ganha 700 euros, você vai comprar um jogo de 75 euros. Você vai gastar uns 12% do seu salário, entendeu? Um jogo no lançamento aqui. Não só um jogo no lançamento, é preço de console, por exemplo. Aqui eu falei até pro Matheus, a semana passada eu fui no shopping e vi na Fnac a edição especial do Cyberpunk, do Xbox One X, que é o mais ferrado dos Xbox, estava 200 euros. Então, meu, se for, mesmo se você converter, quanto que é um Xbox One X aí? Vai dar R$5.000 se for do Cyberpunk. Então, por exemplo, no lançamento do Play 5, que vai ser uns 450, 500 euros, se você juntar, seja seu salário, 250 por mês, você consegue comprar no lançamento, se você ganhar um salário mínimo. Agora, se você ganha um salário médio daqui, é 1.500 euros. Então, você vai comprar um jogo no lançamento, é muito barato, você gasta só 75. Então, essa é a diferença de você comprar um jogo aqui no Brasil. No Brasil, você sofre, porque tem muito imposto e o preço, comparado ao que você recebe no seu emprego, ele acaba sendo muito caro.
O problema do Brasil é que o jogo ainda ele é taxado como se fosse um mercado de jogos de azar. A mesma taxação que você tem, mesma taxação de caça-níquel é para videogame. É um absurdo isso.
Ainda não tem nada que ajude o Brasil, né? Também as empresas não investem, né, para produzir no Brasil, porque também é caro para elas.
Você falou da FNAC, né? Aqui ela infelizmente faliu.
A área deles de jogo é sensacional. Tem tanto uma prateleira gigantesca separada, essa é do Switch, essa é do Xbox, essa é do Play. E eles têm muita mercadoria dos jogos, né? Bonequinho, chaveiro, tapete, action figure. Tem muita coisa na FNAC que você é nerd, assim, você comprar de jogos. Que é sensacional.
É, o mercado de jogos, ele não é só os jogos, né? Ele também tem todos as o merchandise que vem junto, né? Boneco, revista, livro, pelúcia, chinelo, qualquer coisa, né?
E é isso que faz falta no Brasil. Você quer, meu, xícara do The Last of Us. Você não acha, entendeu? Alguém que mandou imprimir numa xícara uma imagem que vem toda torta, não é um produto oficial, né? E você vai na FNAC e você vê um quadro 3D do Mario, você vê as estátuas gigantescas. Você quer comprar os bonecos, você quer comprar o quadro, você quer a xícara.
Na minha experiência, né, de México e Estados Unidos, que as lojas elas realmente agregam muito vender o console, vender uma parte de usados, vender coisa nova e toda essa parte de merchandising. Principalmente a GameStop, que nos Estados Unidos eles costumam até fazer um andar só para boneco, um andar só para periféricos, né, extra.
E é aí que vai seu dinheiro embora, né?
Nossa, vai embora, vai embora.
Falando um pouco do público, como que você acha que são os portugueses, assim, comparando com os brasileiros, nessa relação que eles têm com games?
Portugal não é o grande mercado de games aqui da Europa, né? É diferente da França e da Inglaterra, com certeza tem muita gente jogando, mas eu acho que eles são muito mais focados em atividade física. Então, onde você vai aqui, tem tudo para você fazer atividade física, academia, tênis, tem tudo. Aí, o que eu posso dizer da minha experiência, que eu estou jogando desde que eu cheguei, né? Então, tem de duas coisas que eu posso falar. Por exemplo, do PlayStation 4. Quando eu estava no Brasil, eu comprei o Resident Evil 3 Remake, e nele vem aquele modo multiplayer dele, Resistance. E logo que eu comprei, eu joguei um pouco do single player e falei, nossa, quero jogar esse Resistance, né? Porque eu jogo muito Dead by Daylight e é parecido. Aí eu falei, vamos ver. Coloquei no Brasil, 5 minutos procurando partida, 10 minutos, 15 minutos, achou uma com um ping 500. Falei, caramba, não é possível. Tentei de novo, só acha a partida depois de 20 minutos. Ou seja, ou ninguém comprou o jogo, ou nenhum brasileiro se interessa por esse modo multiplayer. Mas eu acredito que seja por causa do preço, né? Que eu comprei quase no lançamento, R$ 250, é caro. Acho que não tinha ninguém jogando. Esse e também do Overwatch no Play 4, se demora, meu, 15 minutos para achar uma partida no Brasil. Não sei se não tem ninguém jogando, não sei qual é o problema. Cheguei aqui em Portugal, fui jogar os mesmos jogos, Resident Evil Resistance, 30 segundos achou partida. Overwatch, 1 minuto acha partida. Você nunca para de jogar. Então, não sei o que a gente pode concluir. Ou o brasileiro tem muita mania de comprar o jogo que está lançando e esquece os antigos que já saíram, ou eles não têm dinheiro para comprar lançamento. Mas aqui, eu não sei, parece que ou tem muito mais gente, porque o servidor não é Portugal, né? O servidor é Europa Oriental ou Ocidental. O servidor que eu jogo pega Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Islândia, sei lá, pega um monte de países. Então eu acho que tem muito mais gente jogando que no Brasil. Então aí também jogando no PC, Valorant e League of Legends. Também os dois jogos estão lotados. Aqui os caras tentam trocar ideia, eles tentam conversar. No Valorant é a mesma coisa. Como estava no começo, quando eu estava aí no Brasil, nós estávamos comunicando, mas aí tinha alguma partida que o cara entrava para zoar, matava o time amigo, porque dá, né? Algumas habilidades dá para matar. Então, aí você chega aqui, não, as pessoas se comunicam, tenta criar estratégia, tá perdendo, cara, vamos tentar fazer isso, vamos tentar fazer isso. Então, parece que muda a cabeça, assim, né? Eles tentam jogar em grupo e não é tanto tóxico, assim. Não vou falar que não tem, porque é mentira, tem, mas é muito menos.
Essa toxicidade é uma das coisas mais chatas que a gente tem e desmotiva demais. Até começar um jogo novo, quando você já começa sendo xingado, né?
Você tem que conversar com os caras que estão com você na partida para bolar uma estratégia, se divertir, né? No Brasil você começa a xingar, o cara te xinga de volta, você já fica puto, não quer mais jogar, sai da partida. Então você perde a experiência do jogo.
Pelo menos o Valorant, ele é um jogo que você consegue ter uma partida relativamente rápido. O máximo que eu já esperei é uns 40, 50 segundos, mas ultimamente tem sido assim, 20 segundos, 30 segundos. Quanto à toxicidade, a impressão que eu tenho é que quanto mais você aumenta o rank, mais convencidas as pessoas ficam e mais insuportáveis, sabe? Então, você vai jogando com uma galera ouro, platina, putz, é complicado. Se você pisa na bola, nossa, é o resto do jogo que você vai ser estrinchado pela galera, né? De chavada.
É coincidência ou não, é um jogo da Riot, né? Então, assim, se você esperar, se for o mesmo público do League of Legends pro Valorant, esquece. O nível tóxico vai ser pandemia.
É, é isso mesmo. Aproveitando que você falou da Nintendo, né, da propaganda que você vê em maior quantidade, é, você chutaria que a Nintendo, então, é mais popular aí no, em Portugal?
As sessões que tem do Switch na Fnac são muito mais organizadinhas, assim. Você vê os itens separados bonitinho, aqui são jogos, aqui são acessórios, tem todos os controles, é, tem aquelas caixas lá do Switch, como que chama?
Nintendo Labo.
Isso, tem bastante versões diferentes do Switch, tem a do Pokémon, tem a normal, a colorida, tem a do Animal Crossing agora. Então você vê que o cuidado que a Nintendo tem aqui é maior. A PlayStation, eu só vi a versão especial do The Last of Us, não vi outra da PlayStation. E a do Xbox também só via do Cyberpunk. Não é uma diferença muito grande assim de consoles, mas a da Nintendo é bem legal você ver. Assim. Os bonequinhos, os amiibos, tem bastante. Tem os quadros, toda aquela mercadoria que a gente falou.
Uhum.
Eles têm bastante coisa aqui, então não sei se o investimento em marketing e venda deles é bem maior em Portugal ou algum outro motivo, entendeu? Mas eu chutaria que a Nintendo com certeza é a que mais investe e deve ser a que mais faz sucesso aqui.
Pô, legal. E você tem o Switch?
Não, ainda não, infelizmente.
Pretende?
Matheus não quis me dar o dele.
Ô, Matheus.
Só falta, né? O cara já vai a Portugal, vou dar meu videogame pra ele ainda.
Um presente, né, de despedida.
Exatamente. Ah, Matheus.
Mas não, eu quero comprar, porque aqui é... Eu acho que o Switch tá aquela versão, a Lite, né?
Uhum.
Tá €170, é bem baratinho.
Nossa, tá mesmo. Comparando que o jogo tá 75, né?
Pois é, é quase dois jogos.
É?
E a versão normal, 220. E a gente tá esperando, né? Se demorar muito pra arranjar um emprego, por exemplo, aí vale mais a pena guardar pra comprar no lançamento, que fique já a nota que o meu será o Xbox Series X. Tum, tum, tum.
Bom, aproveitando que vocês já deram a bola aí, como é que tá o burburinho de próxima geração? Já estão se mexendo? Tem alguma coisa? Tem expectativa?
De divulgação, nada ainda, não vi nada, nem na TV, nem em nenhum lugar, banner. Ninguém sabe o preço, ninguém tem nenhuma informação, e aqui é a mesma coisa, ninguém ainda sabe nada. Mas a diferença daqui da Europa é que vai chegar no dia do lançamento mesmo.
Cara, eu espero muito que você consiga um emprego, inclusive pra comprar esse Switch e jogar com ele no ônibus, né? Porque aí eu acho que é um país um pouco mais seguro, que dá pra você ficar um pouco sem medo, né, de usar em locais públicos.
É um pouquinho mais seguro, né? Ontem mesmo a gente foi jantar lá fora, né? E aqui Amarante é como eu disse, né? É bem no interior. Então é quase perto da Espanha. E é uma cidade turística, mas por conta do Covid tá bem vazio ainda. O mês que bomba aqui é agosto, mas a gente foi passear ontem, comer fora e tal. E você vai andando nas ruas, você vê, meu, não tem o medo que você tem no Brasil, entendeu? Você pode andar com o celular na mão. Se quiser andar com Switch na mão, você pode, entendeu? Não tem... A gente deixa aqui a casa toda aberta. Fica aberto o dia inteiro, as janelas, as portas. Né? É outro mundo, assim. Agora, isso aqui é no norte, né? Em mais interior, centro. E Lisboa, aí sim, já tem... Você não pode também vacilar, né? Andar com Switch levantado. Oi, quem quer meu Switch? A diferença daqui é que ninguém vai pôr arma na sua cara pra pegar seu eletrônico, entendeu? O máximo vai ter um trombadinho passando pra pegar o que você tá na mão, mas é bem difícil isso aqui.
Não vai ter a mesma violência, né? Tá certo.
É, foi um dos motivos que fez a gente mudar pra cá. Qualidade de vida é incomparável.
Cara, e a gente aqui tá falando do mercado, né? É, lojas, compras, tudo. E como tá o mercado cinza, aquele mercado mais obscuro de produtos piratas? Você tem isso em Portugal?
Até acabei esquecendo de comentar. Você não tem uma loja, pelo menos eu não vi, nenhuma loja específica de videogame. Tipo a GameStop que você falou lá dos Estados Unidos, né? Que é só pra videogame. Que eu não vi nenhuma até agora. Já fui em Lisboa, aqui no Porto, também não vi nada. E é interessante que você não vê marcas secundárias. Por exemplo, umas marcas que tem aí no Brasil, mas você vê na Americanas, tem 300 marcas diferentes para o controle de Play 4. Aqui, por exemplo, de Play 4, você tem o oficial, né, o DualShock, você tem os controles da NAC. Da NAC vai desde o controle com fio, para €10, é muito acessível e é bom o controle, até o profissional. E a qualidade é absurda, assim, é licenciado pela Sony, né? Controle de Xbox, não vi nada paralelo. O que você vê é Logitech, que também é gigantesca, né? Histórias da Logitech, volante, headset da Corsair. Você só vê marcas já consolidadas, né? Marcas grandes, e não tem essas marcas paralelas. Mas mesmo assim, você pode assustar, nossa, então é só tudo caro. Pelo contrário, o preço, você vai pagar o original um preço justo, porque... Ele é da empresa da Sony, da Microsoft, e você sabe que ele funciona. Não tanto os controles da Sony, né? Que, pelo amor de Deus, os DualShock, eu já cansei de consertar controle.
Comprei recentemente um DualShock novo, aquele que estava exclusivo da Amazon, que ele é laranja e um azul marinho, porque ele é uma versão 2.0, né, do DualShock. Então, tem algumas coisinhas que eles melhoraram, tipo duração de vida da bateria, colocaram uma luz no topo daquela parte que é touch, e se eu não me engano, eles deram uma arrumada nos gatilhos, né, o R2 e o L2, que são os mais, o que mais quebra, né? E isso para mim também, o meu primeiro controle da Sony, do DualShock pro Play 4, meu Deus, eu troquei umas 6 vezes o R2.
Mais clássico, é o analógico puxando sozinho para um lado. Pô, meu, é impressionante. Esse controle é uma desgraceira para analógico.
Meu Deus, agora eu tô com medo do meu. Quanto tempo de vida ele tem? Ai,
É,
caramba.
outra característica que a gente tem aqui no mercado brasileiro, além desses mercados cinza aí que o Hunter comentou, são os games usados, né? O mercado de troca, segunda mão. Você viu isso por aí também? Ou é coisa mais de brasileiro?
Esse mercado de troca de jogos é muito mais forte no Brasil por causa dos preços. Então
Com
você vê
certeza.
muito brasileiro compra o jogo no lançamento, zera em uma semana já tá vendendo. Ou tá trocando ou tá vendendo. Ah, troca por dois, troca por três. É, porque é muito caro. Então a pessoa não quer ficar com aquilo na mão, desvalorizar e depois não vender. Então eu acho que a troca de jogos não é muito forte aqui.
Como brasileiro aí vivendo em Portugal, o que que você prefere de versão de mercado assim? Comparando os dois mercados, o que te agrada mais?
Não tem comparação, é o que a gente conversou até agora, né? Você vê que é desleal você comparar o Brasil aqui com a Europa, né? Então, tanto de versões especiais dos jogos, versão de console, preço, acessibilidade, aqui você tem tudo. É como se fosse nos Estados Unidos, a diferença é que é um pouco mais caro que o dólar. Você encontra tudo, você quer, por exemplo, na Amazon. Você não quer ir até o shopping, você pede na Amazon, eu tô aqui em Portugal. Portugal não tem uma Amazon específica, mas eu posso pedir na da Espanha e vai chegar amanhã.
Uau, muito rápido.
Então você consegue comprar com seu salário, mesmo se ganhar um salário mínimo, é possível você ter um videogame da nova geração ou de antigas. É. Tem uma loja que eu vi aqui no shopping até comentando que é uma loja que restaura videogames antigos. Então você vê Mega Drive, Super Nintendo, portáteis antigos, eles restauram e colocam lá para vender. Preço super justo.
Que legal.
É, você vê mil jogos, tem várias prateleiras de jogos antigos, então é bem legal essa parte. Não deve ser só essa, deve ter outras lojas, mas é outro mundo, né? Você acaba entrando em um mundo que você sempre sonhou. Putz, quero a versão especial do Death Stranding, Play 4 do The Last of Us. Então aqui você consegue juntando um pouco, entendeu? No Brasil você tem que juntar muito, você tem que juntar alguns meses e parcelar ainda o videogame, porque você tem aluguel para pagar, você tem compras e todos esses acessórios e videogames são importados. E a gente sabe o preço que vem com imposto. Então é bem mais difícil o mercado no Brasil do que está sendo aqui na Europa.
Com certeza, então, não vai ter competição, né? O Brasil vai ter que andar muito para frente, inclusive não só em questões de incentivo ao mercado de videogames, mas ter toda uma reestruturação para primeiro a população ter recurso para poder gastar com isso, né? E vamos combinar que aqui no Brasil, videogame ainda tá bem longe de ser uma prioridade, né? Temos problemas muito maiores. Cara, mas muito obrigado por dar essa visão para gente em relação a Portugal e Brasil, a gente poder acompanhar um pouquinho aí do que você já conseguiu ver. E espero que a gente possa retornar daqui a um tempo, quando você já tiver uma milhagem maior aí, já ter visitado cada canto aí de Portugal. Ficamos por aqui.
Obrigado a vocês. Quando tiverem os novos consoles, que acredito que vai ser lá para novembro, dezembro, podem ter certeza que eu já vou conseguir dar uma visão, porque eu já estou juntando dinheiro para comprar no dia do lançamento.
Ô, garoto, aí
Vai
sim.
ser aqueles que tem foto na fila. Olha aí, tô aqui há 22 horas esperando a loja abrir. Primeiro brasileiro a conseguir o Xbox. Valeu, Take. Valeu, gente. Até o próximo. Tchau, tchau.
Falou, galera.